Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora. Está no ar o Papo Esportivo Debate nas sextas-feiras, né? A gente debate aqui o nosso futebol, fala do que está acontecendo na região do São Francisco. Seria interessante hoje, Pedro, se a gente pudesse um contato com o Claudinei lá do Salgueiro, para ele poder explicar, né, como é que vai ser esse campeonato pernambucano aí, desse ano, né? Porque a expectativa é que a gente tenha campeonato forte, né? Mas saber como é que vai ser acesso, se tem descenso, se já resolveram tudo isso aí. Deixa eu trazer o Boa Tarde aí do PH da Notícia.
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH.
Boa tarde, Ranieri, boa tarde a você, torcedor, você que tá ligado aí na 95FM, a sua rádio do Vale, 3615-133, você pode participar, interagir conosco, fazer parte aqui do Papo Esportivo hoje, especial, né, toda sexta-feira, e lembrando que a Desportiva Juazeirense joga diante aí da Jacuipense em Feira de Santana, teremos a participação do jogador volante, o Bruno Senna, e o Marlon, atacante da Juazeirense, daqui a pouquinho falando aí sobre a situação da Desportiva Juazeirense, momento aí 3 derrotas e precisa, faltam 3 partidas, precisa aí vencer para já tá na terceira colocação para garantir aí ir para a próxima fase, que a próxima fase é mata-mata. E também, rapaz, terá um evento nesse final de semana no Salitre, a organização do Petros, e o Petros também está organizando, já está as vagas preenchidas, vai vir aí a Copa do Mundo de base, com representantes aí de Barcelona e dos times grandes aqui do Brasil, estará aqui presente no estádio Adalto Moraes, o estádio Adalto Moraes que vai servir de palco aí para a Copa do Mundo de base, será dividido em 4 partes para a disputa aí da Copa do Mundo, Ranieri Alves.
É uma Copa do Mundo de base em Juazeiro?
No estádio Adalto Moraes. Será, eu vou mandar até a foto para você, será o campo, a dimensão toda do campo será dividido em 4 partes, para não ficar espera tal, então automaticamente ali está tendo ali 4 jogos simultâneos.
Então é o que? Futebol de sete?
Sei, cara. Eu vou procurar saber direitinho quais são as questões da idade, né? De fute 7 até fute 12, 13, 14, 15. Vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma confirmada. Nosso querido Cleito Camilo também ficou de participar, tá aí nas estradas da vida, né? Tá no corre-corre, mas você, torcedor, pode participar, porque tem no final de semana, tem Campeonato Brasileiro, e tem o principal jogo amanhã, Flamengo e Palmeiras.
O Ibrahimovic, viu, o Pedro, ele anunciou luta contra o ex-campeão mundial de boxe. O cara parou de jogar bola.
Ele já tentava bater nos jogadores, né?
Agora ele vai encarar o Tyson Fury.
Mas com aquele narizão. Com aquele narizão.
Cinturão. Oi?
Com aquele narizão dele.
E aí o cara é maior do que ele, hein? Mas disse que, diz que vai para. O duelo está marcado para o dia 1 de agosto, na Irlanda, em Dublin. Aí, ó, o Ibrahimovic agora disse que vai bater mesmo. Antigamente na bola, agora ele vai meter no braço aí o campeão de boxe. Se não tomar uma surra para poder aprender, não tá entrando em esporte que ele não conhece, né? Mas Pedro, nós tivemos ontem, inclusive, a questão de jogos, né? Pela Sul-Americana e também Libertadores. Eu só trazer aqui para o torcedor que vai participar aí através do telefone e a gente poder trazer, né, em relação a esses jogos, porque a Sul-Americana nós tivemos o Atlético Mineiro ontem vencendo a equipe do Cienciano por 2-0, resultado que fez o Atlético chegar a os 7 pontos.
Ainda não está classificado, né?
Ainda não está classificado. 7 pontos. Aí ele vai decidir em casa contra o Puerto Cabello, que é o primeiro, né? Que tem aí os seus 7 pontos também. Então, é o Atlético Mineiro, né? Em busca dessa classificação. E só pra gente bater aqui o resultado dos jogos dos brasileiros, o São Paulo empatou em 1-1 com o Milionários. E agora a última partida em casa contra o Boston River, né? O São Paulo tem 9 pontos. A equipe do Santos acabou empatando com o São Lourenço em casa. Tem 4 pontos o Santos. Precisa na última rodada vencer o Deportivo Cuenca, que tem 6. Ele iria a 7. E torcer para que o São Lourenço ganhe do Recoleta, né? Porque aí o São Lourenço partia em primeiro e ele em segundo no seu grupo para enfrentar o terceiro que vem lá da Libertadores. O Botafogo, já classificado, vai enfrentar no último jogo o Caracas. Jogo vai ser fora de casa. Fora de casa ele venceu o Independente Petroleiro pelo placar de 3-0. Então classificado o Botafogo. O Grêmio tem 12 pontos, aliás, tem 10 pontos. Vai jogar a final com o Monte Del City. Pode ser o resultado para ele conseguir passar direto, né? E não ter que ir para uma repescagem com o terceiro que vem de uma Libertadores. O jogo é direto, vai ser na terça-feira na Arena do Grêmio. O Vasco tem 7 pontos. Tomou aquela pancada do Olímpio em casa de 3-1.
Mas ainda está na segunda colocação, né?
Isso, com 7 pontos, pega o Barraca Central, que tem 3 pontos, né? É. E aí ele não consegue chegar no Vasco mais, apenas o Audax, que pega o Olímpia, né? Então, se o Audax vencer, vai a 10 pontos, se o Vasco vence, vai a 10. Iria todo mundo aí ver essa questão de confrontos, né? Do regulamento, para ver quem iria passar em primeiro e em segundo. Por último, o Bragantino, né? Que tem 7 pontos, último jogo com o cara bobo em casa. É confronto direto, 7, ele só chega a 10, não termina mais em primeiro, mas pode terminar em segundo, mas para isso precisa vencer a equipe do Carabobo. Nós estamos falando de uma sul-americana que tem aqui clubes brasileiros já, Pedro, classificados. Tem outros que vão ter que se virar, viu, para poder garantir essa classificação.
O Red Bull Bragantino, que está no grupo H, está na terceira colocação, né? Primeiro o River Plate com 11. Carabobo com 9, ainda tem a possibilidade, tem chance. O Vasco também só depende dele, né? Porque o Audax está com a mesma igualdade de pontos com 7, só está ganhando aí no saldo de gols 1-0. O Grêmio já está classificado no grupo F junto com Montevideo City. Faz parte do City, é? Ou só é ilustração? No grupo F, o Montevideo City com 12 pontos, segundo o Grêmio, já os dois já classificados. O Botafogo, que foi aí o pai de todos na Sul-Americana, com maior pontuação, com 13 pontos já classificados, e o Caracas também. O Haas, pelo amor de Deus, ontem, viu? O cara perde a oportunidade debaixo das traves e o goleiro depois entrega a paçoca a Labento. Já o Santos vencendo vai a 7. Na segunda colocação, o Deportivo Cuenca tá aí com 6 pontos. Aí vai depender muito aí, viu? Vai depender muito aí da questão de... Não só depende da vitória do Santos, mas também tem que aguardar. O Atlético Mineiro vai, como você falou... Na última partida, o São Paulo quase praticamente aí já classificado, só depende dele, porque o O'Higgins está na terceira colocação com 7 pontos. O São Paulo está na primeira colocação com 9, segundo o Milionários com 8. E o Atlético Mineiro, né, que só depende dele e também dos resultados, porque os três clubes, tanto o Puerto Cabello está na primeira colocação com 7, negativo de 2, Cienciano com 7, negativo de 2, e o Atlético Mineiro também está com 7 pontos. Torcer aí que os times brasileiros façam bonito e para não depois não ter desculpa que não vai levar nada nesse ano, mas pelo menos para concorrer e ver se chega um time brasileiro e seja campeão esse ano da Sul-Americana, porque já chegou o Cruzeiro e já chegou, acho que foi o Atlético Mineiro. Foi Atlético Mineiro e Cruzeiro, não foi? Esses dois últimos anos?
Isso.
E levaram cacete.
Não, e se a gente for pro lado da Sul-Americana, teve um ano que Bragantino e Atlético Paranaense decidiram. Fortaleza decidiu, perdeu. Então nós temos sempre os brasileiros ali, né?
Ah, e quem não se classificar nas Libertadores pula para a segunda fase da Sul-Americana?
Os terceiros.
Ah, os terceiros, né?
Os terceiros da Libertadores. Por isso que tem muito clube aí que ainda sonha em permanecer em alguma competição, no caso o Júnior Barranquilla mesmo, ainda sonha em vencer o seu jogo para ir para essa terceira vaga para jogar na Sul-Americana, né? Ele é rebaixado para a Sul-Americana, mas vai continuar disputando um futebol a nível do futebol sul-americano, né?
Bruno Henrique tá tirando onda aqui, dizendo bem assim, Ranieri sempre falava que a Sul-Americana é segunda divisão e agora que ele tá dando importância, por quê?
Não, é segunda divisão. Mas tem time também que quer ser campeão da segunda divisão. O Santos quer ser campeão da segunda divisão. O Palmeiras quer ser campeão da segunda divisão. Todo mundo quer ser. O Bahia tentou ser campeão da segunda divisão. É uma competição. O Vitória botou até medalha quando foi campeão. Estrela quando foi campeão. Não foi o Vitória?
Foi.
Da Série C, ele botou isso. A medalha?
Colocou no escudo, né?
No escudo? Foi. Mas então, quem é que não quer, né? Um título. E a Sul-Americana é realmente a Série B. Só que o campeão da Série B deu um pau duas vezes no campeão da Série A esse ano. O Landuz, quando pegou o Flamengo, foi isso. Pau lá e pau cá.
Isso, o Jonathan colocou assim, todo mundo não, fale por você. O Thiago Taveira tá falando assim, só o Flamengo nunca vai ser campeão de nenhuma segunda divisão. Será?
Não. Um dia chega. Não é praga não, é futebol mesmo. Um dia chega. Olha, na Libertadores, o Flamengo já está classificado no grupo A, 13 pontos, né? Vai pegar o Cusco terça-feira para chegar aos 16 e entrar forte aí na próxima etapa. O Fluminense pega o Lagoaíra, que tem que vencer. Tá lembrado da situação do Lagoaíra? Tem 3, se vencer vai a 6. Se o Bolívar perder do Independente Rivadavia, aí entraria Lagoaíra e o Independente, né? Então é uma situação que ele precisa vencer. E o Fluminense precisa também vencer. Como o Bolívar precisa vencer. Só o Independente Rivadavia que está tranquilo aqui, já classificado em primeiro.
Isso.
Como passam 2, Fluminense venceu o Lagoaíra em casa, na quarta-feira do Maracanã, 9:30, ele vai a 8 pontos. E aí ele teria que torcer.
Tem mais chance de classificação o Fluminense, né?
É nada. O Bolívar vai jogar em casa, na altitude. E aí ele precisa vencer o jogo. Se ele vencer, ele se classifica pela condição dos critérios aí. Saldo de gols, confrontos e tal. Tem uma sequência aí dos critérios, entendeu?
Estão perguntando aqui, então você está jogando já que o Fluminense não vai se classificar.
Não, vai jogar o jogo. Era para ele ter vencido e goleado o Bolívar, porque ele tiraria esse negativo de 2. Aí ele estaria no lugar do Bolívar dependendo somente dele. Mas quando um time depende dos outros, então ele não depende somente dele. Aí ele vai ter que vencer o jogo e vai ter que torcer aí por uma situação de Bolívar e Independente Rivadavia.
Você falando aí do Fluminense, né? O quarto colocado aí.
Segunda FIFA.
Foi a FIFA que falou. Os caras estão tirando onda aqui. Um flamenguista e um São Paulino. Tiago Taveira falou bem assim, só disputa a segunda divisão, time pequeno, e o mais pequeno ainda não paga a Série C. Aí Márcio Santos colocou o seguinte, o Fluminense subiu da C para A, incrível, é inédito. Fala aí, quarto colocado do mundo.
Não é inédito, não. Deixa eu explicar aí o que acontece. Quando você tem João Avelange como treinador patrono, certo? Então você tem um grande dirigente, presidente da FIFA, que torce pelo Fluminense. O Fluminense não tem culpa de ter o maior mandatário do futebol brasileiro na FIFA, João Avelange, como seu torcedor benemérito. Então, quando João Avelange olhou aquilo dali, falou, olha, vamos criar uma competição em meu nome. Foi criada a Copa João Avelange. E a Copa João Avelange levou o Fluminense, que levou junto com ele Bahia, Paraná Clube, Grêmio, levou uma galera que estava lá na segunda, na terceira divisão, sei lá que divisão estava, saiu puxando todo mundo para a primeira. Então tem muita gente aí que tem que realmente agradecer ao Fluminense por ter um torcedor de tanta categoria como João Avelange. A partir daí, foi criado o campeonato de pontos corridos, depois da Copa João Avelange. Então isso não é para qualquer não. Isso é só para quem é quarto do mundo, segundo a FIFA.
Roberto, torcedor do Fluminense, falou o seguinte: o jogo na Bolívia não vai ser na altitude devido aos protestos. Vai ser lá em Santa Cruz de la Sierra, onde não tem altitude.
Conheço Santa Cruz de la Sierra. Fui lá no jogo do Bahia contra o Blooming. E ali o Bahia perdeu por 1-0, decidiu em casa, conseguiu na Sul-Americana passar. Santa Cruz de la Sierra é um negócio interessante, porque se você ficar em pé no meio da rua, você vê 85 carros cruzando você e ninguém bate em você.
É mesmo.
Pode ficar em pé no meio da rua. Assim, se você tiver coragem, né? Você fica em pé. Aí vem, todos os carros velhos. Passa uma Kombi cheia de gente, passa a Maverick, passa não sei o que. E você em pé no meio aqui, esperando.
É igual a China. É a China, né? Que tem.
Não, é Índia, né? Na Índia.
Índia,
né?
É na Índia.
Rapaz, é aquilo ali. Você fica no meio da rua e vem carro de lá, carro de cá, carro de lá, carro de cá. E você não sabe pra onde é que você vai. Você fica torcendo, sabe, pra que alguém pare e você passe. Porque não tem polícia no meio da rua, não tem essa turma aí do. Como é que é? Que fica dando
agente
multa
trans, aí. Agente de trânsito. Agente
de trânsito. Não tem, não. Você fica em pé.
Acho que nem habilitação tem lá, viu?
Rapaz, eu acho que nem. A carteira não chegou ainda pro lado de lá, não. De habilitação, não. E aí agora, pelo menos no ano que eu fui, né? Lá na, em Santa Cruz de la Sierra, você tinha os carros competindo com as motos, né? E é tudo carro velho e moto velha.
Mas é o do negócio do calor, não, né?
É no... Rapaz, é calor demais. É calor mesmo. Demais. Calor demais. Agora, a altitude é normal, né? Tá ao nível do mar. Você sabe o que é que tem muito em Santa Cruz de la Sierra? Estudante de medicina, né? Eles têm lá uma grande faculdade, universidade, né, de medicina. Inclusive, muitos brasileiros. Tem um restaurante lá que a gente...
Tem um pessoal que não estava querendo aceitar, não, né?
É, né?
O Brasil.
Pois é, a turma estava fazendo lá. E tinha um restaurante que ficava perto de uma universidade. Rapaz, a gente foi lá para poder almoçar. O que tinha de brasileiro não tá no gibi. Entendeu? Os caras todos estavam gente mesmo, e a gente perguntando e o que é. Não, a gente veio estudar aqui e tal. Porque acho a faculdade de medicina
acho
é mais
que
barata.
Serginho, filho de Sérgio do Forró, se formou por lá.
Foi, né? Porque lá é mais barato e tal. Mas o que acontece? É uma cidade. Boa, o negócio é só esse trânsito aí, que eu nunca entendi o negócio daquele, né? Eu demorei quase meia hora para sair de um lado da rua para o outro.
Vixe,
eu ameaçava aí, vinha uma moto. Eu ameaçava aí, vinha cinco carros. Eu ameaçava aí, eu digo, rapaz, como é que vocês conseguem passar para o outro lado? Aí e, meu Deus, não, essa parece assim de uma hora para outra. Então, o Cruzeiro pega o Barcelona, né, de Guayaquil. O Cruzeiro tem 8 pontos.
O Barcelona precisa, tem 3, lógico, né?
O Barcelona tem 3, precisa vencer o jogo, né? Pra ele chegar aos 11 pontos. Mas a Universidade também Católica vai jogar. Com o próprio Boca Juniors, que também precisa vencer. E o Corinthians do Pedro, rapaz, ontem empatou em 1-1 com o Peñarol fora.
Botou o time em reserva, botou o Pedro pra jogar, Pedro Arthur, que ia pro Vitória. Olha, e aí, pelo amor de Deus, aí não sei quem foi pior, tirar o Pedro Arthur pra depois colocar Yuri, onde perdeu 4 gols debaixo das traves.
Pedro Arthur é atacante, aquele grandão?
Pô, deu certo no Vasco, deu certo no Ceará. E no Corinthians o cara tem a oportunidade e não sei se é as nights, as festas, sei lá que de acho é. Pedro Raul.
Então agora o Corinthians, Pedro, vai pegar o Platense. Esse Platense é o segundo lugar com 7 pontos. Não chega ao Corinthians, ele terminou como primeiro. E aí vai em busca aí de conhecer o seu adversário, né? Agora o Palmeiras vai ter um jogo contra o Júnior Barranquilla. Ele tem 8 pontos para chegar a 11. E o Cerro Porteño joga em casa com o Sport Cristal, que tem 6. Então tanto o Sport Cristal precisa vencer. Porque se o Júnior Barranquilla aprontar para cima do Palmeiras também, ele passaria. Como o próprio Júnior Barranquilla tem 4 e chegaria a 7 pontos e entraria nessa fase aí de Sul-Americana. O que o Palmeiras não quer é cair nessa fase de Sul-Americana.
A torcida organizada já pediu a demissão, né? Pediu a demissão de Abel. Ela disse que não liga para essas cobranças, só que ela cobra o clube. Se eliminar, foi eliminado nessa primeira fase, ela disse que já está chateada e vai ficar mais chateada ainda.
É, manda pro Fluminense, Abel, pô. Manda que a gente quer lá. Olha, o Mirassol tá classificado, 12 pontos, vai pegar o Lanús.
Mas
vai
lembrar do Lanús? O Jorge Jesus foi campeão ontem e disse que vai pro Rio de Janeiro.
Tu conhece o Lanús?
Ah, o flamenguista, eu acho que lembram quem.
Esse aqui, rapaz, que ganhou a Sul-Americana, que é a Série B.
Ah, esse aí, é?
É, que deu um pau no da Série A, dois cacetes. É esse Lanús aqui, ó.
Se o flamenguista lembra.
É, esse Lanús tem 6 pontos, se vencer o Mirassol vai a 9, mas o LDU tem 9, só que o Mirassol está classificado. Então são os clubes brasileiros. A gente vai faturar, na volta a gente fala de Brasileirão, fala de Juazeirense, a gente já volta falando de Juazeirense, para a gente saber aí o papo com a turma. 1,25, a melhor proteção veicular do Brasil, Alto Vale Prevenções. Eu volto já, segura aí.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para a agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe Custeio. Fale agora com seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, Olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Você de Juazeiro e região sabe onde comprar. Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços do Minho.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Vamos lá então, 1:30, 1:30. Olha o Campeonato Brasileiro, a bola rola amanhã, 5:00, São Paulo e Botafogo, Morumbi. Barradão, 5:00, Vitória Internacional, 19:00, Mirassol e Fluminense no Maião. Grêmio e Santos, 19:00 na Arena do Grêmio. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras, jogão de bola, hein? Olha a dona Leila aí animada com o jogo se o Palmeiras vencer, que colocaria 7 pontos à frente, mas se perder fica só 1, viu? Flamengo e Palmeiras, eita, jogão bom amanhã de noite aqui, ó, 9:00. É, domingo, 4:00, Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, 6:30, Corinthians e Atlético Mineiro, domingo, 8:30, Vasco e Bragantino, e Coritiba e Bahia, segunda-feira, 8:00, no Couto Pereira. Ô, PH da notícia, cadê o torcedor para falar com a gente?
É, vamos ouvir aqui o torcedor, cadê aqui, rapaz? O Adolfo Silva participando conosco. Boa tarde, Adolfo.
Boa tarde, Adolfo Silva do Quebec Flamenguista. Amanhã tem Mengão, né? Dentro de 2 dias nós ganhamos 6 pontos na Libertadores, né? Aí só acontece isso só com o Mengão mesmo, viu? Porque os outros, coitados, é torcendo que os outros perdam para poder eles entrar na Sul-Americana, né? Para poder ir direto, né? Porque senão, não vai, né? Dependendo dos outros, né? O quarto colocado. E o programa só dá audiência mesmo quando... Se não existisse o Flamengo, não tinha audiência no programa. Então, seja essa Libertadores aí, deu uma final aí. Flamengo e Mirassol, era muito bom, né? Dois brasileiros.
Tem Corinthians também.
Tô caçando um palmeirense aí para nós apostar 200, viu?
Quem é o palmeirense aí para apostar 200 conto? O jogo vai ser lá no Maracanã. É, nosso querido Edinaldo falou o seguinte: na Índia, o carro, moto, cavalo, vaca, é tudo no trânsito. É, meus contatos aqui já falou que Abel já está de conversa com o City para ir para o Bahia, será?
Aonde? Você viu que o City demitiu o Guardiola ontem?
O Guardiola foi.
Pô,
mas eu acho que não foi a demissão, eu acho que Guardiola viu que não ia dar mais frutos e pediu rescisão.
Rapaz, se o City demitiu o Guardiola com 10 anos, então faltam 7 anos para demitir o Rogério Ceni, né?
Isso é.
Rapaz! Isso
é. O Adolfo Silva, Bruno Henrique disse que aposta R$100 e quer o empate. Se você quiser, eu passo o contato dele agora, viu?
Se aparecer um palmeirense aí queira apostar 200, viu? Pode entrar em contato comigo, viu? Não é fiado não, viu?
Não.
Pix, é dinheiro ao vivo.
Isso, Bruno Henrique, eu vou passar o contato de Bruno Henrique. Bruno Henrique disse que aposta 100 conto e quer o empate. Eu vou pegar o número dele aqui e vou mandar pra você, viu? É... Nosso querido Rodrigo não fala mal do meu Rogério Ceni. Meu Deus do céu, viu? Edinaldo disse o seguinte: 7 anos de Rogério Ceni, sangue de Jesus tem poder. Lá ele 3 vezes. Cadê nosso querido? Nosso querido São Paulino, Carlos Viana. E aí, tá feliz com Dorival? Não, ele não assumiu naquela derrota, mas houve o empate aí contra os milionários, né, Carlos Viana?
Fala, amigos do Papo Esportivo, boa tarde. E tem novidade aí no Tricolor, viu? Bomba! O velhinho vai ser o xerifão da zaga do Tricolor Paulista, viu?
O velhinho.
O Fluminense não quis mais. O São Paulo foi atrás.
Ah, Thiago Silva.
Thiago Silva vai ser o novo xerife, viu? Saiu do Porto e vai desembarcar em São Paulo. Cuida!
É, vai resolver o problema.
E o Palmeiras, velho. O Palmeiras vai, se o Abel sair, vai ser a mesma coisa do Flamengo quando sair o Jorge Jesus. Vai passar um bom tempo aí se embananando todo, com um elenco bom, mas sem técnico bom.
Vai levar Felipe Luiz.
E vai dar uma bela queda de produção, né? Pode anotar.
É, vamos aguardar. O Jesus foi campeão ontem, né? O time de Cristiano Ronaldo. Ele mesmo se despedindo, disse que vai passar um tempo lá com a patroa em Portugal e vai pro Rio de Janeiro. Aí perguntado se ele ia acomodar algum time. Ele disse que é pra passar férias. Do Rio pra São Paulo é um tapa, né? Aí quem sabe, né? Nosso querido George da Carnaíba. Fala, George.
Boa tarde, senhoras e senhores. Quero aqui agradecer a Deus sobre todas as coisas. Interessar posso marcar amistosos. Próximo final de semana, no próximo domingo. Só site, categorias sub-8, sub-10 e sub-12, teca qualquer alguém aí de Juazeiro, porém observação, se possível for todos com a documentação, certo? E a gente ajeita um refrigerante. E com relação à seleção brasileira, o Brasil vai no passo da segunda fase com ou sem Neymar, entendeu? Essa é a minha opinião, entendeu? Um abraço.
Tchau, valeu, Jorge. Oi, Carlos Viana, é o quê?
Ah, eu digo mais, tem informação quente aqui, viu? De que, pra alegria de Ranieri, Rogério Ceni vai assumir o Manchester City, viu? Vai assumir o City e vai abrir caminho aí pra alguém do Bahia.
Ex-treinador do Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo lá de clubes, o Maresca. Maresca vai ser...
Eles não brincam com o time dele, não. Eles só brincam com os times dele daqui.
Isso, é.
Os de lá, ele trata coisa séria, entendeu? Mas os daqui, não. Daqui, tanto faz como tanto fez.
Isso. O Emerson Flamenguista, fala, Emerson.
Bom dia, Rádio Nova Cidade, bom dia, PH.
Boa tarde,
dia,
rapaz. Tá... Ei, tu tá num Catar com Virgínia, é pra dar bom dia, é?
Ei, o presidente do Flamengo falou que não vai precisar dos 3 pontos, não. É pra doar ou pro Corinthians ou pro Fluminense que tá precisando. Ele não precisa desses 3 pontos que ele ganhou ontem, não, sem jogar, não.
É porque não faz a doação do jogo amanhã, deixa o Palmeiras ganhar. Pra vocês ficarem doidos. Ari Lopes colocou o seguinte: primeiro critério é vitória do confronto direto, aí conhece o time, beleza. Nosso querido Márcio Santos colocou aqui e tal, quer explicar o inexplicável. Nosso querido Nocego, um abraço aí pra você no José Maria Moisés, fala Moisés, e agora Nocego, fala Nocego.
Boa tarde, Pedro Henrique. Quem subiu o Fluminense da Série C para a Série A e o Bahia também da Série B para a Série A e o Vasco também foi o Eurico Miranda.
Aonde?
Se não fosse o Eurico Miranda, ele não tinha subido, não.
Obrigado, o Vasco não subiu, atenção. Não.
Manda lembrança aí para Geraldo.
Não, o Bahia foi o Fluminense.
Aí subiu o Bahia Maria Goretti. E o menino lá do Negro d'Água lá, que manda pra mim, quando nós falamos pra mim, viu? Obrigadão.
Valeu, nossa. Quem subiu foi Fluminense e Bahia, foi?
E Paraná Clube. Olha, o Fluminense subiu da Série C para a Série A, mas não jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Após ser campeão da terceira divisão de 99, inclusive o comando do Parreira, né? O clube foi convidado a disputar o módulo azul, a elite nacional da Copa João Avelange, benemérito do clube, no ano de 2000, beneficiado por uma grande reestruturação do torneio. Ou seja, quem pode faz o que bem entende, né?
É isso.
Então, dizem que como foi o tapetão do Fluminense, é o que o povo fala, né? Isso aí foi questão do João Avelange. Não tem questão do Eurico, não, porque o Vasco não estava rebaixado. E aí ainda levou uma galera com ele. Cadê aqui a galera que foi alçada? Deixa eu ver. Deixa eu ver se fala aqui, rapaz. Eu sei que era Parreira, que eu ouvi muito esses jogos no Radinho. Eu morava em Juazeiro, inclusive. Ficava agoniado para saber o resultado. Não tinha televisão, não tinha nada. Era um Raidinho que pegava mal, rapaz, a Globo do Rio. E aí eu ficava, meu Deus, será que vai subir? Será que não vai subir? Deixa eu dar uma analisada aqui. Cadê o Fluminense? Outros clubes da Série B também utilizaram do formato. Ó, Bahia, América Mineiro. O torneio foi vencido pelo Vasco e disputou a final contra o São Caetano. Mas isso aqui foi na época. Eu quero saber o que acendeu, né? Entendi. Vou procurar aqui, Pedro. Segura aí que eu vou dar uma procurada aqui.
Certo. Nosso querido Bruno Santos participando conosco. Fala, Brunão.
Ô, meu Deus do céu, não sou político não, viu? Cheio de velho lá, ainda vai trazer Thiago Silva. Pagar mais de 1 milhão a Thiago Silva. Você não acertou nada. Tava lá no Porto. Foi dispensado. Não tava conseguindo jogar nem contra o Casa
Pia. Não, foi campeão, pô. Foi campeão.
No Brasil,
levantou
taça
em tudo, pô.
Misericórdia.
Não deu para entender Thiago Silva. Se Thiago Silva continuasse no Fluminense, eu acredito que ele seria um dos zagueiros, porque ele foi pro Porto, pronto, e disse que ia pro Porto por conta da família, que não sei o que e tal, e agora não tá mais no Porto e vai voltar pro Brasil?
É, a questão aí é ele queria seleção e foi pro Porto, né? Ele viu que o Fluminense ele não tava conseguindo ir.
Ah,
foi
disse, pro Porto, disse que o Milan tá interessado, o Milan.
Quem?
O Milan.
É, diz ele que quer ficar perto da família. A família não sai da Europa, né?
Ah, é, ainda dá pra entender. É o quê? Um ano em Portugal, um ano na Itália, um ano na... Oxi. Daqui a pouco tá lá em Londres.
É isso mesmo.
Ah, conseguiu aí?
Rapaz, não, rapaz. Tô procurando aqui pra saber. Eu sei que o Bahia subiu. O Paraná Clube subiu também. Não sei se o Grêmio foi no meio. Eu sei que foi uma galera. Uma galera que aproveitou que o João Avelange é torcedor do Fluminense e aí subiu o time dele pra Série A. Se fosse torcedor do Flamengo que tivesse subido o Flamengo, ninguém tava falando nada, né?
Era.
Mas tá todo mundo calado aí.
Já sabe, né?
É, eu não tô vendo aqui. Aqui fala, pulou da C para A graças a Eurico, diz-presidente da FEG. Mas não foi, isso é João Avelange. O cara criou uma competição chamada Copa João Avelange. Aí tu acha que subiu por quê?
É,
rapaz,
verdade.
Isso aqui é só H mesmo. Mas beleza. Ô Eurico, se foi você que subiu, obrigado também. Viu? Time grande não pode jogar Série C, não. Tem que jogar Série A. Tanto é que a FIFA disse que é o quarto maior do mundo.
Mas eu acho que ele não ouve, não. Tem que passar mensagem.
É, não ouve mais, não. Pedro, vamos faturar. A gente volta daqui a pouco, logo após o intervalo, para Autovale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Autovale Prevenções, 1h42. A gente volta já para destacar a Juazeirense. Segura aí.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Atenção, Juazeiro! Estamos vivendo um período de alta circulação dos vírus que causam síndromes respiratórias. E a melhor forma de se proteger é se vacinando. A vacina é segura, gratuita e ajuda a evitar casos graves das doenças, internações e até mortes. Além disso, ao se vacinar, você também protege quem está ao seu redor. Procure a unidade de saúde mais próxima e garanta a sua dose. Não deixe para depois. Vacinar é um ato de autocuidado com você, com a sua
família e com toda a comunidade. Não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro, presente na saúde da gente.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, para fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Papo Esportivo, o melhor do esporte, na Nova Cidade FM.
Aqui é só hit. É Nova Cidade.
Gente, pensou em colchões? Pensou colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol. Quer segurança? Compre Merol. Você que quer conforto? Compre Merol. Invista na sua saúde. Qualidade de vida? Compre colchões Merol. Você quer garantia? Compre Merol. Consulta os Merol. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Nova Cidade FM.
Mulheres Alves. Boa da tarde, 47 minutos, 1h47 aqui no Papo Esportivo. Vamos falar da Juazeirense, da Desportiva Juazeirense, Pedro, que vai ter um jogo aí difícil. Eu falo difícil porque tudo bem que o Jacuipense estava jogando mal, mas de repente esse time começou a jogar melhor a sua série, que é a Série D. E aí, hoje ela está um ponto atrás apenas da Juazeirense. Não, 2 pontos. Tem 10. Eu falo assim, se vencer, coloca um ponto à frente da Juazeirense. 13 para 12, né? E pegaria o terceiro lugar e mandaria a Juazeirense para 4. Por mais que a gente chegue à rodada nona com a Juazeirense pegando o Atlético de Alagoinhas, mas o CSE, que tem 7 pontos, encostaria se vencesse o próprio Atlético com 10 nessa rodada. Então, é muito complicado. Depois desse jogo de domingo, às 4 horas, tem mais 2 partidas. O Juazeirense joga em casa. E aí, a depender dos resultados, ele poderia travar com o CSE um duelo pela vaga. Então, um time que foi líder, pontuava bem, começou a perder, mas agora tem um treinador novo que assumiu. E essa é a esperança, né? Uma mudança e a gente poder partir para a classificação, viu, Pedro?
Isso mesmo, não adianta contratar um treinador para jogar o mesmo futebol que está disputando, né? Porque com o professor Carlos Rabelo estava de excelência, tanto nas duas competições, depois houve ocorrido lá no Antônio Carneiro, né? Do nosso querido Rabelo, está se recuperando, fazendo fisioterapia, ficou aí o Carijé à frente, venceu a primeira e depois foi aí sendo derrotado, foi derrotado pelo Brasileirão, depois a desclassificação da Copa do Nordeste e aí mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro da Série D. Houve aí a contratação do Renatinho Potiguar, ele que chegou na semana e fazendo seus treinamentos, mas o jogo será no sintético, lembrando que a Juazeirense não tem boas recordações lá no sintético do Bahia de Feira. A gente vai ouvir o atacante Marlon, né, da Juazeirense, ele falando para o nosso querido Gilson Patrício.
Marlon, o atacante da Juazeirense, eu acho que agora chegou a sua vez, né? Um jogador que vinha entrando nos jogos da Juazeirense, sempre fazendo gols, e agora entrou como titular nesse último jogo.
Estou sempre à disposição da comissão técnica. Acredito que já tive altos e baixos dentro de algumas partidas, mas a gente tem totais condições de voltar a vencer e se classificar.
Você é aquele atacante que até a torcida na cidade procura, porque você não começa jogando, porque você, quando entra, incendeia o jogo.
Foi como eu falei, eu respeito sempre a decisão da comissão técnica, sempre vou estar disposto a entrar e dar o meu melhor nas partidas e acredito que possa ter uma sequência boa agora.
Um jogo difícil lá na Arena Cajueiro contra a Jacuipense.
Sim, nós sabemos da dificuldade do jogo, mas nós vencemos eles em casa, sabemos que temos a total condição de vencer lá e poder avançar na tabela.
Agora com a chegada de Renatinho Potiguar, né? Motivou o grupo.
O professor está mostrando o trabalho dele, muda um pouco do nosso jeito de jogar, como nós viemos jogando há uns jogos atrás. Mas estamos se adaptando bem nos treinamentos e vai dar tudo certo.
Forte abraço.
Valeu, obrigado.
A gente vai ouvir também o volante, Bruno Senna, volante da Juazeirense. Ele experiente, começou aí no banco de reservas e quando tinha a oportunidade ele comandava meio de campo. Bruno Senna falando aí do nosso querido Gilson Patrício.
Jogo de 6 pontos, um jogo com a vitória, a Juazeirense classifica.
Um jogo difícil, né? A gente sabe a qualidade da equipe adversária, não sabemos se é bem das nossas, também nossa responsabilidade. Precisamos dessa vitória para conquistar o primeiro objetivo da classificação, sabendo que o momento é muito difícil, né? Mas sabendo também que com a vitória aqui de volta ao caminho.
Você começou como titular, teve uma queda e agora retorna a titularidade da Juazeirense, aquele volante, aquele meia, que tem uma integra total do ano sendo.
Sim. Infelizmente, não tive história para o governo, passei por um momento bem difícil, né? De lesão na panturrilha, onde eu vinha tentando todo momento pensar ela, né? E acabei, acho que piorando a situação. Mas, enfim, a equipe vem bem, acho que se o professor agora chega na hora do picar, comercial, com o segundo tempo, o doutor de jogo, está aí a disposição.
Como você vê esse momento das Juazeirense?
Cara, eu não poderia falar que é arrasado, né? Porque vamos num momento difícil, momento chato, mas sabemos que a vitória bota tudo no trilho de novo, né? Então, é ter tranquilidade, ter sabedoria, estamos trabalhando bem a semana, muito motivados, sabemos que a vitória lá está no primeiro objetivo, então é o que a gente quer buscar.
Até o empate aí da Juazeirense contra a Jacuipense, melhor é a vitória, mas se houver um empate, também a Desportiva Juazeirense vai a 13 pontos, igual ali o Asa vai jogar, mas e torcer que o CSE não ganha sua partida. Ganhando vai a 10 e aí embola ali junto com o Jacuipense e fica aí a 3 pontos da Juazeirense, Ranieri.
É uma questão, torcedor, de acreditar, né? A partir de agora, precisa acreditar nessa classificação. Assim, eu não conheço o trabalho, é o César Ramos, não é isso? O novo treinador, Pedro? É
Renatinho, né? Renato Potiguar.
Renatinho Potiguar. E o nome dele é como? É Renato Ramos, alguma coisa assim?
O nome dele aqui é...
Cadê aqui o nome?
Pera aí, rapaz.
É isso, a gente não conhece. Porque ele não rodou muito no futebol, né? Aí de Juazeiro, como o Carlos Rabilo.
Não.
Né? Como
ele mesmo, na entrevista, ele falou que tinha conversado uma vez, mas nunca veio comandar o time aqui da Juazeirense. Ele já foi, auxiliar técnico do ex-zagueiro, deixa eu ver aqui, Gladstone. Além dele, também deixou o clube. Não, ele comandou o time aí de Roraima, alguns no campeonato roaerense.
Tá aqui, ó, é Renato César, o nome dele. Renato
43 César. Anos.
Agora diz que ele foi treinador de América de Natal, Souza 13 Asa. Tem alguns clubes aqui que a gente...
Vou pegar o retrospecto dele como treinador aí para saber do perfil, né? Quantas partidas e quantas vitórias já foi comandado e tal. Daqui a pouquinho eu vou passar aí.
O negócio é que o time precisa vencer o jogo. E aí tem esse esquema que eu acho que ele deve colocar algo novo, né? Ele pode até colocar os mesmos jogadores que viu aí com o Carijé. Os mesmos do Carlos Rabelo.
Ele
pode mudar o esquema dele, né?
Nessa temporada ele comandando aí o time do Monte Roraima, no Amazonense, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Na Copa Norte, 1 jogo, 1 derrota. No Brasileirão da Série D, foram 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Então, se for somar aí o que ele fez pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a Juazeirense está lascado, né?
Vamos lá então, vamos com o Renato, né? A gente vai ter que torcer e esperar, né? Daqui a pouco ele dá certo no time. A questão toda é que precisa ter um treinador que conheça acesso, né? Um cara que sabe o que é acesso, um cara que esteja focado em subir, né, a equipe, e para isso uma experiência. Mas foi o que pôde contratar, né? Então a gente vai ter que ficar na eminência aí de que esse time vença o Jacuipense. O Jacuipense, se fez alguma mudança, tô tentando encontrar alguma coisa aqui.
Com dinheiro em caixa tem, né? Pela Copa do Brasil.
Isso.
E não tá mais. Você tá entendendo?
Porque pegou a grana, né? E aí vai arrumar o time. Mas, pra você ter ideia, esse time do Jacuipense, ele via muito mal. Você viu a participação dele na Copa do Nordeste, né? Foi um saco de pancada. Então, quando se espera mais de um time como esse? Quando ele consegue uma parte financeira para contratar algum jogador, né, para poder motivar mais a turma. E é essa motivação que vem depois desse jogo contra o Palmeiras. Então, é um time aí que vai tá ligado, né, em relação a esse jogo, e sabe que se vencer ultrapassa uma Juazeirense que até então vinha voando baixo desse campeonato e deu essa queda. Nós vamos ter que ficar atento, ver esse jogo domingo, para poder nessa análise aí torcer para que a Jacuipense se dê muito bem. Jacuipense tem um trabalho com o Palmeiras através do Nilton Motta. Eu estive até falando com o Nilton Motta no telefone ontem. E o Nilton Motta explicando, né, Rané? Eu tenho minha escolinha MAF, que é a Mota. Mota Assessoria de Futebol, algo assim. É a escolinha do Nilton Motta, né? Nilton Motta foi o maior descobridor de talentos aqui da Bahia. E o Nilton Motta falou que de 2:30 até as 3:30 é a MAF dele, a escolinha dele, né? De 3:30 até 5 da tarde, aí ele já comanda a base do Jacuipense. Ele que prepara os jogadores. E desses jogadores, ó, o Wesley, aquele que estava do Internacional e que foi vendido agora.
Jogou no Palmeiras.
Foi lá da Jacuipense, na mão do Nilton Motta. O Vanderlan, lateral esquerdo, que foi negociado com o Bragantino, na mão também do Nilton Motta. Tem o Ranieri do Corinthians aí, na mão também do Nilton Motta. Então, assim, é uma situação de jogadores que o Jacuipense faz para a base, tem uma base muito forte, E as parcerias são assim, Atlético Paranaense, Palmeiras, tem agora dois jogadores que ele falou de 14 anos, mandou pro Ceará, tem mais dois que ele tá mandando pro Palmeiras, jogadores também de 15 anos. Então, hoje o Jacuipense vive uma base muito forte e é um time bem organizado.
Verdade.
É por isso esse crescimento. Ele caiu, mas ele cresceu. Você veja o Campeonato Baiano como ele foi esse ano, né? Então, ele estava mal, depois ele subiu e ficou naquela parte de cima. Por isso, Pedro, essa preocupação desse jogo de domingo, porque realmente vai ser uma decisão de duas equipes baianas que estão focados aí numa classificação, e tomara que as duas consigam se classificar, viu, Pedro?
Verdade, e a Jacuipense já está mais favorável à questão do campo sintético, né? A Desportiva Juazeirense, quando jogou o ano passado contra o Bahia de Feira, ano retrasado, que já estava assim quase no meado já da classificação, tinha sendo derrotado pelo Bahia, que estava na primeira colocação, que era o Carrossel do Sertão e tal. Quando foi jogar lá, não tomou conhecimento, acho que levou foi 5 ou foi 6-1. O nosso querido Márcio Santos falou o seguinte, que sobre a Copa do Mundo aqui de base, vai ser do sub-7 ao sub-17, e serão 7 jogadores na linha. O Edinaldo Oliveira, achamos um time para Rogério, o Juazeirense. Vem não, depois da torre caiu, ele se assustou, ele quer lá saber de Juazeirense, e ainda mais, é muita grana. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Maedes, Oswaldo Rocha, nossa querida Mila, diz que não entende de futebol, mas sempre fica ouvindo. Fabiano, Nescau, Adson Fuca, deixa eu ver se Adson mandou aqui, os jogos pro final de semana, Esporte Amador, 8h45 da manhã o Vélez pega o BR Soccer, e logo em seguida às 10 da manhã vai ser Guerre City e o time do Tabuleiro. No Campeonato Baiano da Segunda Divisão teremos Grapione, Bahia de Feira e Barreiras amanhã, dia 23, às 3 da tarde, no Alberto Oliveira. No Valdomiro Borges, no Redenção e Jacobina, às 3 da tarde. Mesmo horário de Vitória da Conquista e SSA no Lomato Júnior. Às 7 da noite, o clássico Feira Futebol Clube Fluminense, na Arena Cajueiro, às 7 da noite. E no domingo, fechando, no Alberto Oliveira, 3 da tarde, Camaçariense e Leônico. Sobre o Esporte Amador, teremos nesse final de semana, no Campeonato Cinquentão, teremos 8h30 da manhã, União Marcha e Manisoba, o Uauá e Real Petrolina jogam às 10 da manhã. No Subtenente, teremos aí a décima rodada, 1º de maio, o time do Clube Subtenente, às 8h30 da manhã, às 10 da manhã, Master Quadra 7 e Portuguesa. Já no Clube, cadê aqui, no Clube Cabos e Soldados, teremos aí a quinta rodada, Celevila e MDV Master, às 8h30 da manhã, logo em seguida, às 10 horas, o UFC e Resenha. Um grande abraço aí, nosso querido Zé de Minha. Mandar um abraço aí pro nosso querido Gilson Patrício, tá ouvindo aqui a Nova Cidade e o programa Papo Esportivo, Ranieri Alves.
Um abraço. Olha, o STJD rejeita pedido do Santos para anular jogo contra o Coritiba, então não valeu em nada. E o Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Alexander Barbosa, ex-Botafogo. Ô Pedro, oi. De novo nós entramos no Caleb. De novo.
De novo. E ele ainda não chegou. Não diga nada então, a ele, ó. A última notícia aqui, Ari Lopes colocou, ó, o Milan está interessado em contratar Thiago Silva para a próxima temporada, de acordo com o jornalista Bruno Andrade. A ideia é oferecer um contrato curto até junho de 2027. O veterano não pensa em retornar ao Brasil e deve ficar na Europa. Portanto, o Milan é uma possibilidade. Ele defendeu o clube italiano de 2009 a 2012 e conquistou 2 títulos, e se consagrando um ídolo. Ele disse que notícias aí tem 50 minutos que foi postado.
Tá bom então. Meu gente, vem aí o Pulsação com o Caleb Alencar nas suas táxis. A gente volta na segunda-feira para mais um Papo Esportivo, e torcendo aí pelo resultado da Juazeirense vencendo a equipe do Jacuipense para dar uma aliviada nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tchau, Brasil!
É final de mais um Papo Esportivo. É emoção e informação com o timaço da 95 FM. Papo Esportivo é você na cara do gol.